Reunião da Igreja em Curitiba, 8 de abril de 2017. Por Arnoldo de Paula. Assunto: a nossa Constituição. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência de como, algumas experiências dentro da palavra, como o Senhor Jesus Cristo tem até os dias de hoje realizado um avivamento através da igreja. Através da igreja. Lá no Velho Testamento, o Senhor já tinha separado um povo para si. Veja comigo aqui o que essa palavra traz para os nossos dias. O mesmo propósito, ela vem vindo. Lá, o Senhor usou o povo de Israel, né? E chegou essa mesma palavra aos nossos dias. Mas o propósito do Senhor é o mesmo. Qual o propósito? A igreja foi constituída o quê? Um reino sacerdotal. Um povo santo. Um povo separado. Para quê? Para que o nome do Senhor seja levantado. Para que essa mesma igreja glorifique o Senhor. Para que essa igreja frutifique. Qual a posição que leva a Deus a ser glorificado na nossa vida? Nisto é glorificado o Pai, em que deis o quê? Muito fruto. A igreja é uma videira frutífera, que ela foi tirada lá do Egito, foi trazida, foi plantada, e ela está sendo edificada. Então, quando nós chegamos aqui no Velho Testamento, nós vemos claramente, amados, claramente esse propósito, que o mesmo plano de Deus ele está em pé hoje, quanto estava lá com o povo de Israel. Reino sacerdotal. Começamos primeiro aqui no Apocalipse, né? Capítulo 1. Reino sacerdotal. Qual foi a mensagem que o Senhor Jesus trouxe quando ele começou seu ministério? É chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. 1 verso 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe do rei da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A mesma palavra que o Espírito tem colocado nos nossos corações. E nos constituiu. Quando essa palavra nos constituiu, ela está falando da igreja corporizada. O que que nos constituiu? Reino, os reis e sacerdotes. Olha aí, ó. Para Deus o seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Agora o capítulo 5, verso 9 e 10. Nos constituiu, quero que os irmãos gravem essa palavra, nos constituiu. 5, 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. No Velho Testamento, o Israel era o povo escolhido, a nação escolhida. Êxodo 19, 6 fala sobre isso. Alguém acha para nós ler lá Êxodo 19, 6? Vamos ler junto? No Velho Testamento era já, no propósito do coração de Deus, ter uma igreja gloriosa para si.
Vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Aleluia. Vós me sereis. Falando aqui em relação ao Israel. Naqueles dias a única nação escolhida era o Israel. As outras nações não eram escolhidas. As outras nações não estavam no propósito de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele escolhe a quem quer. Ele faz como lhe apraz. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós lemos aqui no Apocalipse que o quê? Pelo seu sangue comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha aí, ó. Já pelo sangue de Cristo já houve uma abrangência, abrindo a oportunidade às nações. Às nações. Certa vez o apóstolo falou, ele orou por todos aqueles que em todo lugar invocavam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Salvou Etíope no dia de Filipe, né? Etíope. Salvos, gregos, enfim, nações, de todas as nações, de toda a raça. Disse Pedro, quando estava pregando para Cornélio, Deus não faz acepção de pessoa, mas em todo lugar ele busca aqueles que o temem. Aqueles que o temem. Aqueles que querem uma realidade com ele. Então, a abrangência do Novo Testamento foi pela morte do Senhor Jesus Cristo. Compraste para Deus. Mas os irmãos, vejam aqui, eu abri esse verso aqui do Êxodo 19, para mostrar que esse propósito não vem de hoje. Não vem do dia do Senhor Jesus para cá. Vem no coração de Deus. Vós me sereis. Aí, ó. Vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Então, povo santo, povo separado, nação santa, um reino sacerdotal. Nós temos ouvido ultimamente, o senhor tem falado muito sobre a função do sacerdote. E a igreja é um reino sacerdotal. A igreja é. Nos constituiu reis, reinos e sacerdotes. Quando nós entramos no reino de Deus, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos celestiais. Os irmãos creem nisso? Somos celestiais? Nós somos celestiais. A nossa origem é celestial. Nós estamos aqui, como disse Pedro, como peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem por aqui. Mas a nossa cidadania é celestial. Celestial. Irmãos queridos, essa semana, quando eu recebi o convite para vir aqui no sábado, essa semana eu comecei a buscar o Senhor. O Senhor me mostrou uma coisa muito preocupante. O Espírito falou comigo, dizendo assim, ó, na minha igreja, poucos tenham consciência do que são. Poucos. Muitos estão sentados nos bancos das igrejas, mas poucos têm consciência do que representam para Deus. O que são? Por quê? São acomodados numa vida terrena. Satisfeitos com uma vida terrena. Mas em Filipenses, o Espírito Santo nos exorta através de Paulo. A nossa cidade está no céu. Nossa cidade não é Curitiba. Nós somos moradores de Curitiba. Nós somos cidadão do céu. Onde está a tua cidade? Pela tua origem do novo nascimento. Quem nasceu de novo aqui? O que você é então? Cidadão do céu. Você recebeu uma outra origem. Uma outra nação. A nossa pátria está no céu. Filipenses 3. De onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. E a igreja, amados, a igreja não cresce mais rapidamente por falta de consciência do que ela é. Do que ela é. Do que ela representa para o Senhor. A falta do entendimento, a falta do conhecimento, faz nós viver uma vida terrena. Terrena. Tá bom. Tá bom. Puxa vida, tá bom as coisas, tá muito bom. É bom ser terreno. Mas não, não é. Bom é ser celestial. Bom é ser celestial. Paulo gemia. Paulo gemia pela igreja. Ele sentia dores de parto pela igreja. Sabem por quê, queridos? Até que Cristo fosse formado neles. E eles tivessem uma sã consciência do que eles são na constituição do Senhor. O Senhor nos constituiu. Nós estávamos lá mergulhados no mundo, mundanos, mergulhados no mundo, mergulhados na imundícia do mundo, e o Senhor nos tirou de lá e nos transportou para o seu reino celestial. Salvação é ser transportado. Eu estava lá, 26 anos, fundado lá, no lamaçal do pecado. Um dia o Senhor me transportou de lá. O Senhor te transportou de lá. Salvação é um transporte. De um reino para outro, é a mudança de uma natureza para outra. No capítulo 15, irmãos, de Coríntios. Como trouxemos a imagem do terreno. Adão. Quando nós somos transformados, nós recebemos a imagem do celestial. Quem é o celestial? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Nós temos que almejar, amados, alcançar a imagem do Filho de Deus. Porque esse é o maior propósito do Evangelho. Ser conformados com Jesus Cristo. Por isso nós estamos num processo de que o oleiro está trabalhando nas nossas vidas. Deus está lutando conosco e muitas vezes nós lutando contra Deus, rejeitando os tratamentos de Deus, não aceitando as provações. Mas no fundo nós não sabemos que Deus está querendo nos transformar em joias preciosas. Por isso que é tanta tribulação, irmãos. É tanta provação. É Deus trabalhando. É Deus trabalhando. É Deus insistindo conosco. E nós não entendemos por que tanta provação. Por que tanta tribulação? Quem pode citar aquele verso aqui? Importa. Importa. Atos 14. Por muitas tribulações entrarmos aonde? No reino de Deus. Porque a tribulação, amado, produz uma transformação de vida. A transformação vem pela tribulação, pelas aflições, pela fornalha. Deus precisa nos pôr na fornalha para nos tirar do comodismo, para nos tirar do conformismo da nossa natureza velha, acomodada. Porque a imagem do terreno, ela é conformada com as coisas da terra. A imagem do Adão. Mas nós temos que almejar ser transformado à mesma imagem de Cristo. Como? Pelo Espírito do Senhor. Abra 2 Coríntios 3 comigo aí. O oleiro está trabalhando. Você está vendo a mão do oleiro na tua vida? Ou você tem culpado muitas vezes a circunstância? O culpado o diabo. Passa uma tribulação, uma aprovação, o diabo. Não foi, não é o diabo, é Deus. É Deus que nos bota em tribulações para nos aperfeiçoar. É Deus. Não está escrito que aquele que é filho de Deus, o maligno não lhe toca? Sim ou não? Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O diabo não tem nada conosco, é Deus que nos prova. Porque ele quer nos aperfeiçoar. Porque nós somos aquilo que nós vimos agora no Êxodo. Reino sacerdotal e nação. Nação santa. Você faz parte da nação santa. Você crê nisso? Você faz parte do reino sacerdotal? Você crê nisso? Porque Jesus Cristo, Altair, nos constituiu reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ele nos constituiu. Não fui eu que que tinha algum mérito para que ele fizesse isso, ele, pelo seu amor, pela sua misericórdia, me escolheu, te escolheu. Quando? Quando que Deus nos escolheu? Quem sabe? Efésios. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O plano de Deus para a tua vida, irmão, irmã, é antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O mundo não existia. Mas Deus sabia que ia ter um dia um eu, um você, um nós. Graças a Deus. É um privilégio, irmão, ser escolhidos. 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 Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é reino sacerdotal. Esse é ser um sacerdote. Ser santo, separado. Aqueles sacerdotes do Velho Testamento eram homens separados para um serviço, oferecer a Deus. E a igreja? E a igreja que é a maior potestade na terra? O que que a igreja é? Um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal. Ela serve a Deus com uma vida santa, porque ela foi separada para isso. Vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Irmãos, irmãos, nós temos que glorificar a Deus por ser escolhido para ser um povo, esse povo, por fazer parte desse povo. Nós temos que glorificar o Senhor. Quantos pensam que estão dentro desse reino e não estão? Referindo aí fora. Pessoas que pensam que estão dentro desse reino e não estão. Mas nós não pensamos, nós estamos. Porque nós fomos colocados em Cristo. Quando nós lemos Efésios, vem falando do Senhor Jesus, ele diz assim: em quem vós estáis? Depois que ouviste a palavra da verdade do Evangelho. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Graças a Deus que você pôde crer. Graças a Deus que pude crer, porque a fé foi dada a nós. Eu não tinha fé, eu era um homem incrédulo, de família incrédula. Estava destinado à perdição. Um dia Deus teve misericórdia de mim e colocou a fé lá no meu coração. Mês de abril de 1977, entrou a fé no meu coração. E eu saí transformado. Foi ali perto da rodoviária, ali onde o Senhor me converteu. Irmãos, eu saí transformado dali. Parecia que eu estava flutuando. Eu nasci de novo naquele dia. A minha vida mudou aquele dia, a partir daquele dia. Eu passei a crer no Senhor. E pela misericórdia do Senhor estamos aí. Glórias ao Senhor. E o dia da tua conversão, o Senhor colocou a fé no teu coração. A santíssima fé que uma vez foi dada aos santos. Você crê que você é um santo? Hã? Quem crê aqui que é santo? Chamados para sermos santos. 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 Pessoa separada para Deus. Pessoa santificada no espírito, alma e corpo. Isso é santo. Vamos ler essa palavra aqui do processo da santificação? 2 Coríntios 3. Irmãos, graças a Deus que o Senhor nos selou com o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa que habita em nós, irmãos. Que é o penhor da nossa salvação, a garantia de que nós pertencemos a Deus, velho. É o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Por isso que a palavra diz assim, ó, se alguém não tem o Espírito de Cristo, se tal, não é dele. Você sabe, Eleninha, por que você... Você sabe que você é de Cristo? Porque você tem o Espírito de Cristo. Aleluia! Você tem o Espírito de Cristo. Você crê nisso? Você foi selado com o Espírito Santo. Da promessa. Selo. Deus olha para você e vê o seu espírito. Esse é meu. E o diabo vê também. E não pode tocar em você. Esse não possa tocar, esse aqui tem o selo. Esse aqui tem um dono. O Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você é propriedade do Senhor. Propriedade do Senhor. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Você pertence a Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Irmão, nós temos que sair aqui dessa noite aqui glorificando o Senhor. Glorificando o Senhor. Aleluia! Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Aprove a Deus nos escolher nele. Nele. Então, nós temos que glorificar o Senhor. Aqui vem falando no capítulo 3 do povo de Israel que precisava se converter. Os judeus. No verso 16, diz assim, acerca deles, que eles não tinham visto a Cristo, eles estavam fixados na lei e os olhos deles estavam fechados para Cristo. O Messias veio e eles não o receberam, como diz a palavra. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Graças a Deus que nós gentios, um dia Deus tirou o véu dos nossos olhos e começamos a conhecer a Cristo. O dia da nossa conversão, o véu sai. O véu da incredulidade. Não era o véu da lei, mas era o véu da incredulidade. Da corrupção. Das más obras. E aqui no versículo 17, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu pergunto para nós, irmãos, aonde está o Espírito do Senhor? Qual foi a promessa que o Senhor Jesus foi? Eu vou e enviarei o Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo. Para que fique convosco para sempre. Aonde está o Espírito do Senhor hoje? Você tem coragem de dizer em mim? Em mim. O Espírito de Deus está em mim. Porque se o Espírito de Deus não estiver em mim, não estiver em você... Nós não entendemos nada de Deus, amados. Porque o homem natural não compreende nada das coisas de Deus. Mas só nós podemos compreender as coisas espirituais, as coisas de Deus, pelo Espírito do Senhor. Está lá, 1 Coríntios, no capítulo 2. Então, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para servir a Deus, liberdade para adorar a Deus. Liberdade para fazer a vontade de Deus. Liberdade para entender... todas as coisas. Por isso que nós temos que ter um cuidado, queridos. Um cuidado. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você está tendo esse cuidado na tua vida? Não entristecer o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele se entristece. Ele é a terceira pessoa da triunidade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E se nós formos desobedientes à palavra do Senhor, se nós não andarmos no caminho do Senhor, se nós não tivermos uma vida santa, nós entristecemos o Espírito Santo. E daí vem o pior. Em Tessalonicense diz, eu creio que é uma coisa gradativa. Lá diz assim, ó, não extinguais o Espírito. Ele primeiro se entristece. E se nós não consertarmos, se nós não nos humilharmos, se nós rejeitarmos o propósito do Senhor, vai chegar um tempo, eu já vi pessoas que extinguiram o Espírito da sua vida. Irmãos, e aí há morte espiritual. Você sabe por que você está vivo espiritualmente? Porque quem vivifica nossas vidas é o Espírito Santo. Quem te dá vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo dá vida a todos. Todas as coisas. Você está vivo porque o Espírito Santo habita em você. Então você tem vida. O Espírito Santo, ele vivifica. Ele vivifica. Ele vivifica. Mas se nós o entristecemos, ele para de agir na nossa vida. Se nós insistirmos, podemos extingui-lo. E daí a morte espiritual. Morte espiritual. Eu, lamentavelmente, já vi pessoas, irmãos, pessoas morrerem, morrerem espiritualmente. Eles foram apagando, apagando, apagando. Não aceitaram conselhos. Endureceram os corações e não aceitavam conselho de ninguém mais. Não aceitavam conselho. E o Senhor insistindo com eles, insistindo com eles. Um dia, pela aquela dureza de coração, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo se retirou. Eles morreram. Eles morreram. Em Hebreu diz assim, ó: vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É uma exortação do próprio Espírito Santo em Hebreus. Vede, irmãos, não haja em vós, em qualquer de vós, um coração mau e infiel. Esse coração entristece o Espírito Santo e a pessoa se aparta do Deus vivo. Não me lembro o capítulo que está aqui em Hebreus, mas se alguém achar, aí me ajuda aí. Esse verso, e deixa marcado em Coríntios aqui. Eu não me lembro que capítulo é de Hebreus aqui, queridos. Deixa eu ver se é no 12 ou 13. Que não haja um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Quanto? 3:12. Capítulo 3, 12. Quem achou, faz favor, lê bem alto para nós aí.
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus vivo.
Misericórdia, irmãos. Misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não haja em nenhum de nós esse coração mau. Mal pode ser mal agradecido. Nós temos sido exortados aqui pelo Senhor que em tudo nós temos que dar graça. A palavra diz que nós temos que nos contentar com o que temos, porque ele disse: não te deixarei, não te abandonarei. Às vezes nós temos um coração insatisfeito. Deus nos dá todas as coisas, mas nós nunca estamos contentes. Aí começa a ser um coração mau. E parte para a infidelidade daí. E esse coração, amados, se não houver uma volta, uma humilhação, ele se aparta do Deus vivo. Porque esse coração mau e infiel é um coração soberbo. Coração soberbo. Nunca está contente. Nunca está bom. Ou é do meu jeito ou não é. Não é assim. Nós temos que ter um espírito humilde, como Paulo teve. Eu já aprendi contentar-me com o que tenho. Eu sei ter abundância, mas eu também sei padecer necessidade. Eu estou instruído tanto a ter como a não ter. Sabe por quê? Porque a fé dele não estava nele. Filipenses 4:13, daí diz. Esse é o 12 e o 13 diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos que botar nossa confiança no Senhor. Se o Senhor quer que nós tenhamos abundância, teremos abundância. Se há período da nossa vida que temos que passar necessidade para aprender, vamos. Eu não estou pregando aqui negativismo, não, irmãos. Eu não estou pregando aqui que ninguém seja miserável. Mas muitas vezes Deus nos prova para provar o nosso coração. É, Abacuque falou. Abacuque falou. Ainda que, tudo de errado. Produto da oliveira minta, nas curral não haja vaca. Tal. Mas o coração dele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Quer que o Edson ache para nós esse versículo da Abacuque, lá 3, faz favor? Pois nós temos que ler lá o verso do No 2 Coríntios 3 ainda. Irmãos queridos, que não haja em nós um coração mau e infiel. Peça para o Espírito Santo sondar teu coração. Se você é uma pessoa agradecida, no pouco ou no muito. Se você é uma pessoa agradecida. Hebreus diz assim, contentai-vos com o que tendes. Porque ele disse, eu não te deixarei, não te abandonarei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador. Não temerei que me possa fazer o homem. O Senhor que disse, não te deixarei, não te abandonarei. Mas contentai-vos com o que tendes. Tem crente que não, ele não pode ser rico. Ele não pode, não poderia ser uma pessoa rica. Porque ele ia pôr o coração na riqueza e ia negar o Senhor. Há pessoas que não têm condição de ter, porque ele nega o Senhor. Porque o coração dele se inclina para aquilo. E a palavra reprova isso. Eu mais uma vez repito aqui, em nome de Jesus, eu não estou pregando contra a prosperidade. Não estou dizendo que você não pode ser abençoado. Os irmãos estão entendendo? Às vezes temos que passar por provações para lá na frente Deus nos dá. Lá na frente Deus nos dá. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. E nós podemos partir para uma experiência negativa. Se o nosso coração pode nos enganar. Examine teu coração. Diga, Espírito Santo, traga a luz ao meu coração. Se eu não estou sendo mal, se eu não estou sendo ingrato, se eu não estou sendo infiel, se eu não estou valorizando aquilo que tu tem feito na minha vida, o que tu tens me dado. Faz favor, lê para nós. Os irmãos podem ouvir aqui ó, essa leitura de Abacuque.
Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei do Senhor, ocuparei no Deus da minha salvação.
Tem a tradução de Jeová. A próxima é Jeová.
Senhor Deus é a minha força.
Aí.
Os pés como os acertos. Me fará andar sobre as minhas alturas.
Aleluia. Jeová é. O Senhor é. O Senhor é. Irmãos, o Senhor é tudo para você? O teu coração está firmado no Senhor? Ainda que ele te prove? Ainda que ele tire algumas coisas que você tem? Olha o Jó. Jó. Bendito seja o Senhor. O Senhor deu, o Senhor o tomou. E se Deus me provar? E se Deus te provar? Para ver onde está a tua confiança? Em quem está a tua fé? Abacuque diz: posso passar por tudo isso aqui. Todavia, eu me alegro nessa situação. Eu exulto no meu Deus. Jeová é. O Senhor é. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo que nós precisamos, amados. Se a prova vir, se bater a tua porta, o teu coração não pode ser mau, infiel e negar o Senhor. Não pode negar o Senhor. Não pode, não podemos negar o Senhor. Não podemos negar o Senhor. Irmãos, o que tá para vir aí para o mundo aí, irmãos, o que está para acontecer aqui na palavra do Senhor para o tempo do fim agora, não é coisa boa, não. Vai ser uma grande provação para a terra. Vai ser uma grande provação. Muitas pessoas estão esperando aí que os homens façam alguma coisa. Os homens não vão fazer. Porque a palavra diz que alguma coisa vai acontecer, vai acontecer. Os cristãos vão ser provados. Por isso que o Senhor está hoje alicerçando nossas vidas em Cristo. para nós não o negarmos amanhã. Para nós não o negarmos amanhã. Imagina, amados, trocar o Senhor por comida ou bebida ou bens materiais. Imagina. Trocar o Senhor pelo mundo. Não podemos, né? Não podemos. Vai vir provações sérias aí. Vai vir. Não é só o Brasil, no mundo inteiro. Até que o anticristo se manifeste, irmãos, todos os países do mundo vão entrar numa caos insolúvel, política e economicamente. Todos vão entrar, pela palavra. Mas não é o assunto de agora. O Senhor está preparando a igreja para que a confiança esteja no Senhor. No Senhor Deus está a minha confiança. Davi disse: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. 2 Coríntios, aqui capítulo 3, amados. Mais um minutinho, já termino. Então, graças a Deus que o Espírito do Senhor está em nós, amados. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha o porquê, Joãozinho, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Acabou a vida se nós extinguirmos o Espírito Santo. Acabou a vida espiritual. Não tem mais obra de Deus. Não tem mais obra de Deus. Porque quem faz? Deus transforma nossas vidas pelo seu Espírito. Aqui, ó. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem de quem? De Cristo. Mas através de quem? Pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Vamos permitir, queridos, que o Espírito Santo realize a obra de Cristo em nós. Vamos permitir. Vamos romper com o coração duro, com o coração incrédulo, com o coração mau. Vamos consagrar nosso coração a Ele. Vamos dizer: Espírito Santo, permitir, Espírito Santo, realiza aquilo que Cristo quer. Não importa. Não importa se eu tenho que ir para a fornalha. Não importa que eu tenha que ser provado. Eu anotei uma coisa aqui que não dá para me chegar lá hoje, é muita coisa. Mas eu anotei aqui uma coisa aqui quando fala lá de Pedro. Nós somos constituídos em Pedro lá. Só, não precisa ler lá nada, só vou marcar o que eu escrevi. Vou ler o que eu escrevi aqui. Em Pedro diz que nós, Jesus é pedra viva, capítulo 2. Nós somos pedras vivas. Amém? Está lá? Nós somos casa espiritual. Somos? Somos. Nós somos sacerdócio santo. Pedras vivas nós estamos sendo aqui, eu anotei aqui. Ó, como pedras vivas, estamos sendo lapidados pelo Senhor, até nos tornarmos joias preciosas. E esse trabalhar aqui do Senhor na pedra, meus irmãos, levanta a faísca. Levanta a faísca. Tem que passar um processo bem, bem difícil. Como casa espiritual, diz em Efésios, lê, Robson, Efésios 2, 20 e 22, fazendo favor.
Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, desde o Estado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito.
Por que que a igreja está sendo edificada? Morada de Deus em Espírito. E Deus não mora em qualquer casa. Deus não mora numa casa impura, numa casa suja. Irmãos, vocês já leram? Vocês já leram a casa que Davi fez para o Senhor? O Salomão fez. Mas foi o Davi que projetou. Uma casa. Uma casa. Ele disse, é casa para o meu Deus. Casa para o meu Deus. Deus vai morar nela. Deus vai habitar nessa casa. Veja o material que ele usou. Joia para mãos. Pedras preciosas. Ouro. Pelas paredes, pelo chão, por tudo. Olha, não tem. A nossa mente não alcança a dimensão daquela casa. Morada para Deus. Davi. Lá. Quantos mil anos atrás? Ele viveu. Ele tinha essa consciência. Que era casa para o Senhor morar. Agora, a palavra diz assim, a qual casa somos nós? Hebreus. A qual casa somos nós? Fala que nós temos que ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida consagrada. Diego, olhe para você mesmo, olhe para dentro de você. Você é casa de Deus. Você é morada de Deus. Pense nisso. Hein? Morada de Deus. Não tem que ser um coração puro? Não tem que ter um coração santo? O Deus Santo só habita nos santos, no lugar santíssimo dos santos. E nós somos o sacerdócio santo. Para o quê, Yara? Morada de Deus em espírito. Nós temos que parar. Parar. Sozinho. E meditar. O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da minha vida? O que eu represento para Deus? Qual é a forma que Deus vai usar a minha vida? Como testemunha sua? Diz a palavra em Efésios, vós sois igreja, igreja, vós sois a geração eleita, diz ali Pedro, povo adquirido. Eu quero terminar com esse verso, 2 Pedro, vós sois, nós temos que ter consciência do que nós somos, porque senão Deus não vai usar a minha vida se eu não me encaixar naquele propósito eterno. Deus não vai usar a igreja de qualquer maneira. Nós estamos orando para o quê? Um derramamento do Espírito Santo. E não haverá se nós não tivermos uma vida santa. Se nós não vivermos como um sacerdócio santo. Deus não vai usar. Nós podemos ficar o resto até a vinda de Cristo lá. Orando e não, Deus não vai usar. Se nós não tivermos encaixado na santidade. Se a nossa casa não for pura, se o nosso coração não for puro, não tem como Deus usar. Quando Deus separou o povo dele, Deus matou muita gente no Velho Testamento porque quebravam o princípio de santidade. Morria muita gente. E vocês pensam que hoje, aquele que pisar o Filho de Deus nos nossos dias, não vai também morrer espiritualmente? Em Hebreus 6 diz que vai. Se qualquer um de nós quebrar a santidade do Senhor, negar o nome do Senhor, nós corremos um sério risco. Sabe por quê, amados? Porque Deus é um Deus santo. Você acredita que alguém pode morrer por quebrar a santidade de Deus? O que o pecado faz com o ser humano? Hã? Separa. Quebra nosso vínculo de comunhão com Deus. Isaías falou, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós. Isaías 59. Vós sois essa geração. Eu tenho que ler esse verso aqui para nós terminar. Verso 3 do capítulo 2, em diante. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Senhor Jesus aí, ó. Vós também. Queridos, o Senhor nos compara com Cristo. Cristo a pedra viva, nós também somos pedra viva. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você tem feito isso, querido irmão? Querida irmã? Você tem oferecido a Deus sacrifícios espirituais? Mas hoje nós não estamos mais debaixo da lei para oferecer sacrifício? Mas Hebreus 13:15 diz: ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É o único sacrifício que Deus quer que nós ofereçamos, Marcos. Sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse sacrifício nós devemos ao Senhor, hoje e para sempre. Temos que oferecer sacrifício de louvor. Então nós somos isso aí, essa constituição é para que nós venhamos oferecer, né, como pedra vivas, como casa espiritual, como sacerdócio santo. Isso aqui está falando de igreja, não está falando de indivíduo. Está falando que a igreja tem esse ministério. A igreja, toda a igreja. Então, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Se nós não temos oferecido, irmãos, sacrifício de louvor, e um dos sacrifícios que o Senhor me mostrou que nós temos que oferecer a Deus é com a nossa vida santa. Nós só podemos oferecer esse sacrifício se a nossa vida for santa, se nós for puro de coração. O salmo fala, o salmista falou: quem vai entrar na presença do Senhor? Aquele que for limpo de coração. Aquele que não faz isso, não faz aquilo. O teu coração está limpo para oferecer sacrifício de louvor a Deus? Ou você está devendo essa para o Senhor? Ou nós estamos devendo? Porque se nós não oferecer isso aí, amados, nós não estamos desenvolvendo o nosso sacerdócio. Sacerdócio. Está diante do Senhor oferecendo sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessa o seu nome. Porque nós somos uma nação santa, amados. Uma nação santa. Aqui no versículo aqui, ó, 9. Vós sois a geração eleita. Lembra que eu falei do Velho Testamento, o povo de Israel? Eles eram. Mas no nosso dia, nós... A igreja hoje é formada de dois povos, irmãos. Judeus e gentios. A igreja de hoje, do Novo Testamento, judeus e gentios, forma o corpo de Cristo, a igreja. E nós, como gentios, entramos pela misericórdia de Deus. Então nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para fazer o quê? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem feito isso? Você tem sido uma testemunha de Jesus Cristo? Muitos aqui têm sido uma testemunha de Jesus Cristo? Se não temos, temos que ser testemunha. O batismo com o Espírito Santo, amados, o batismo com o Espírito Santo, a principal função dele não é só falar em línguas estranhas, não é só em profetizar, não é manifestação do dom só, não. O batismo com o Espírito Santo, o Senhor Jesus falou: ser-me-eis minhas testemunhas. Ser-me-eis minhas testemunhas. Recebereis poder ao vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas. Você é uma testemunha de Jesus? Você tem sido uma testemunha de Jesus? Ou você não tem sido uma testemunha de Jesus? Com boas obras. Com uma vida consagrada, com uma vida santa, com uma vida justa, com uma vida piedosa. Isso é ser sacerdote. Isso é ser sacerdote do Senhor. Está trabalhando, é uma testemunha do Senhor. Está estudando, é uma testemunha do Senhor. Está onde estiver, é uma testemunha do Senhor com boas obras. O que, que o Senhor Jesus falou? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. As pessoas têm visto em você boas obras? Você tem esse coração? Você está sendo uma testemunha do Senhor? Se não estamos sendo, nós temos que ser. Está aqui, ó. A igreja é nação santa. É povo adquirido. É nação eleita, raça eleita. Para que anuncieis. Mas não é só pregar de boca. É fácil pregar de boca. Eu ando com, na minha bolsa, eu tenho os irmãos lá na Santa Felicidade, a boa semente. Eu vou lá e saio com uma sacola cheia de folheto lá. Folheto de que jeito? É fácil chegar e dar para a pessoa. Ó, Jesus te ama. Eu faço isso. Mas não é só isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser uma testemunha. As pessoas têm que ver também boas obras em mim. Não adianta eu dar um folheto ali, daqui a pouco eu vou negar com as minhas obras, né? Não adianta. Você tem que abrir a boca e testemunhar, sim, do que o Senhor fez por você. Mas você também tem que demonstrar com boas obras. Tem uma palavra para você terminar com essa aqui, que só vou citar ela. Mateus 24. O Evangelho do Reino, no tempo do fim, será pregado em testemunho. Então, virá o fim. Você prega o Evangelho em testemunho? Se não estamos tá, pregando, vamos nessa noite nos humilhar diante do Senhor. Vamos pedir misericórdia, Espírito Santo. O que, que eu preciso consertar para mim ser uma testemunha? Aonde que eu estou impedindo a tua ação, Espírito Santo, na minha vida, que não estou sendo uma testemunha? Não estou podendo ser usado por ti, Espírito Santo? Nós temos que fazer essa pergunta, irmãos. Aonde que eu estou entristecendo o Espírito Santo? Aonde que eu não estou permitindo que ele venha agir na minha vida, que eu não estou sendo uma testemunha? Que eu não estou oferecendo sacrifício de louvor a Deus por meio de Jesus Cristo? Não esqueça que você é o que você representa para Deus, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça. Mas coloque teu coração diante do Senhor nessa noite. Nós vimos que temos o Espírito Santo, que ele fala em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Que Deus abençoe a todos.